capacidade operacional da empresa. Esses roubos não só foram injustos, como são contraproducentes para a empresa e para a economia nacional. Esta CPI podia e devia ter ido mais longe, mas valeu a pena. Hoje é mais claro que a TAP precisa de uma gestão pública diferente, muito diferente daquela que tem tido. Uma gestão que perceba o que é uma empresa pública e para que é que o povo português precisa de uma empresa pública. Para criar emprego de qualidade, para dar exemplo de transparência, para satisfazer interesses estratégicos como a coesão territorial, a ligação à diáspora, a alimentação do turismo, a garantia de ligações aéreas estratégicas. E ficou mais claro que a TAP precisa de deixar de ser gerida a pensar na sua privatização ou usada por um qualquer capitalista para alimentar os seus lucros, custe-nos o que custar. A maioria dos deputados da CPI não quis retirar essas conclusões, mas aí está a vida real para as confirmar. O PCP continuará a fazer a diferença em defesa da TAP, dos seus trabalhadores e da soberania nacional. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Bruno Dias. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, Sr. Deputado Pedro Filipe Soares. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento, repito os cumprimentos que tive no início desta reunião à sua pessoa, à condução que teve dos trabalhos e, creio eu, à forma edificante como o fez e como deixou até uma imagem de respeito para o futuro da Assembleia da República. Cumprimento aos serviços, a todos os senhores e todas as senhoras deputadas, aos assessores parlamentares também que são essenciais para esta matéria, e cumprimentar também as senhoras e senhores jornalistas, porque sabemos que a visibilidade que eles deram a esta comissão também nos ajudou a nós a fazer melhor o nosso trabalho. 10 ideias para 10 minutos de declaração, que são as ideias fortes que saem desta Comissão de Inquérito e que, infelizmente, o relatório não as quis colocar na sua plenitude e, por isso, nós estamos contra. Uma primeira ideia, autoritarismo. Esta é a Comissão Parlamentar de Inquérito em que o PS revela todo o seu autoritarismo. Impôs pela maioria absoluta que uma parte das audições fossem completamente escondidas do relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito. É incompreensível, ninguém que assistiu a esta Comissão de Inquérito o consegue avaliar e nenhuma das explicações que nos foi dada aqui é cabal. Porquê? Porque o PS viabilizou, o PS participou, o PS animou, o PS inquiriu, o PS esteve em todas as audições que agora não estão no relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito. É um insulto aos trabalhos parlamentares, é um insulto à racionalidade no país. Segundo aspecto, promiscuidade. Porque nestas audições da Comissão Parlamentar de Inquérito foi visível a promiscuidade que existe num partido que agora tem a maioria absoluta e que se comporta no governo como se achasse que o partido é em si o governo. Considera que pode ter o grupo parlamentar a reunir com a CEO da TAP, esconder isso do Parlamento e do país, mas usar isso para maniatar as relações, as reuniões das comissões parlamentares. Usa o próprio governo para maniatar a informação pública. O secretário de Estado participou numa resposta que a TAP ia dar à tutela da qual faz parte o seu secretário de Estado. Para quê? Para responder à pressão pública que estava a existir. Terceira ideia, pressão. Pressão sobre os trabalhos parlamentares. Diretamente pelo Governo, na forma como vários membros do Governo e nos últimos dias o Sr. Ministro da Cultura, do núcleo duro do Governo, usou pressão sobre esta Comissão Parlamentar ou para desvalorizar os trabalhos ou para desviar a atenção dos seus trabalhos e do conteúdo do debate político e, no entanto, depois atirar pedras para os outros, porque depois o PS ainda diz que são outros quem apoca os trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito. O líder parlamentar ainda ia à meia comissão e dizia que a comissão, ou nos seus deputados, ou nos seus assessores, ou até nos serviços da Assembleia da República, tinha cometido o crime de andar a divulgar segredos de justiça ou segredos de Estado. no início da comissão, e se calhar porventura é que ela foi aprovada, diziam que ela já estava esvaziada, porque as responsabilidades políticas já estavam retiradas, já tinha havido demissões. Em todos os momentos, qual é o ponto, qual é o denominador comum? É a pressão sobre os trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito, para nós, absolutamente inaceitável. Quarta ideia, segredo. Ficamos a perceber que há documentos que só são classificados porque são para vir para a Comissão Parlamentar de Inquérito. Mas depois vão parar aos jornais, depois vão parar às televisões. Mas é porque vêm para a Comissão Parlamentar de Inquérito que são classificados. Sabemos que há documentos que nem sequer chegaram e alguns deles de responsabilidade do Estado. É esta a forma de respeitar a capacidade de fiscalização da Assembleia da República junto do Governo ou junto do Estado? É esta a forma de respeitar uma Comissão Parlamentar de Inquérito? É porque depois sabemos, é sempre a mesma desculpa. Há um segredo comercial, está em causa uma informação que é estrutural e não pode ser pública, e em todas estas declarações e todas estas práticas, o que fica pelo caminho é a fiscalização da Assembleia da República, sempre vista como algo menor, sempre desvalorizada, sempre apoucada. E isto foi também uma das marcas desta Comissão Parlamentar de Inquérito. Quinta ideia, governação em outsourcing. A Assembleia da República não pode saber, mas os escritórios de advogados, esses sabem tudo. Estão do lado do Estado hoje, amanhã estão do lado do privado, sabem tudo. Mas a Assembleia da República não pode saber. Esta governação em outsourcing significa que o Governo não sabe o que é que vai alcançar, mas entrega aos escritórios de advogados para negociar por eles. O Governo não balizou, por exemplo, qual seria a forma de se retirar da mesa David Neilman, mas entregou a negociação aos escritórios de advogados. O mesmo Governo, já agora, mas com cores PSD-CDS, que também entregou aos escritórios de advogados a privatização. E, curiosamente, os mesmos advogados, ou os mesmos escritórios de advogados, e agora vou para o ponto 6, que depois não veem as ilegalidades. Chegamos aos fundos Airbus, ninguém viu, ninguém conhece. No entanto, foram avisados, mas ninguém conhecia, não parecia nada de mal. Até depois fazem pareceres a dizer, está tudo bem. E depois vem o decisor político dizer, bem, eu tinha um parecer que dizia, está tudo bem, quem sou eu, que não sou advogado, para dizer que não. Depois chegamos à discussão com o David Neilman, e mais uma vez, o escritório de advogado bem que diz, este é a melhor solução. Mas é única, é legítimo isto? Não, não é legítimo, mas é a melhor solução. O que é que diz o decisor político? O escritório de advogados disse que era a melhor solução. Nós tínhamos que aceitar a melhor solução. Chegamos a Alexandra Reis e é extraordinário como nem sequer o departamento jurídico da TAP foi envolvido na matéria, nem sequer o departamento jurídico da TAP, e depois de ter havido várias mudanças do Conselho de Administração por causa do Estatuto do Gestor Público, chega-se a uma indemnização em que os mesmos escritórios de advogados, ninguém sabia que afinal havia uma lei que dava corpo ao Estatuto do Gestor Público. O que é que diz o decisor político? Eu tinha um parecer que o escritório de advogados me dizia que aquela era a melhor das soluções, que era tudo legal, e lavou as mãos como Pilatos e está feito. Esta governação em outsourcing é mais uma das marcas expostas por esta Comissão Parlamentar de Inquérito. Esta ilegalidade que resulta também desta governação em outsourcing é outra das marcas desta Comissão Parlamentar de Inquérito. E ainda bem que uma entidade pública, a IGF, mostra que o Estado não está absolutamente desprovido de capacidade crítica e declarou isto como ilegal. Ainda bem, ainda temos alguma esperança, alguma resta de esperança no nosso país. Sétima ideia, privilégio. Estamos perante uma realidade que mostra como se aceita que os conselhos de administração, seja públicos, sejam privados, tudo possam, tudo tenham direito e a eles nada lhes é perguntado. E é extraordinário. O Estado assumiu em 2017 uma posição estratégica para tudo, menos para fiscalizar o Conselho de Administração e a Comissão Executiva. Não via salários, não via prémios, não via nada. Teve a maioria do capital em 2020 e continuou a ver muito pouco. E em todo este momento a TAP estava a ser descapitalizada até 2020 e a partir daí a ser brutalmente aplicado um plano de cortes aos seus trabalhadores. A todos? Bem, desculpar-me-ão. Mas 30% a quem ganha 500 mil euros por ano É um bocadinho diferente de 30% a quem ganha 5 mil e bastante diferente de 30% a quem ganha 2.500. E podemos dizer, bem, mas está bem, não eram, as percentagens não eram bem assim, não eram iguais para todos. Pois não eram, tem razão. Porque quem ganhava 500 mil ainda tinha mais o seguro disto, mais o motorista daquilo, mais o dinheiro para a casa, mais o dinheiro para os filhos estudarem, tinha dinheiro para tudo. Mas quem trabalhava é que não tinha dinheiro para nada. E o que é que se dizia sobre isto? O que é que o governo disse sobre isto? É assim que tem que ser? É a competição com os privados. É assim que tem que ser. E este privilégio é marca também da reestruturação. Porque a reestruturação da empresa foi uma imposição destes privilégios aos trabalhadores, que, penalizados pelas decisões daqueles privilegiados, tiveram que pagar. E pagaram muito com os postos de trabalho, outros com os seus rendimentos. Oitava palavra. Reestruturação. A ideia da reestruturação é, em si, mais uma falácia que nos é trazida. Por um lado, a ideia da inevitabilidade do plano aplicado por Bruxelas. Tudo sempre para Bruxelas ver, é uma das partes da história deste país que vive para Bruxelas ver, mas depois vai-se ver, nem Bruxelas queria ver bem assim, e afinal o governo vai sempre para lá de Bruxelas, vai além de Bruxelas. Porquê? Porque vamos ver o plano de capitalização, quando eram os privados a meter lá o dinheiro, em 2015, a capitalização nunca aconteceu. A TAP foi paga com o dinheiro da TAP. Estava descapitalizada foi, porque afinal a capitalização foi com o seu próprio dinheiro. Chegámos a 2020, era dinheiro público, foi sobrecapitalizada para quê? Para a nona palavra, para a privatização, que é o que vem a seguir. E este é o ponto fundamental. Já vimos isto tantas vezes no passado. O Estado comporta-se como quem tem a seu cargo empresas cujo objetivo é secar, torná-las completamente fit, metê-las no que for, no ginásio que for necessário para elas estarem completamente fit e capazes de competir com os privados, dar-lhes todos os suplementos necessários, sobrecapitalizar, cortar o que eles chamam de gorduras, normalmente são os trabalhadores, e na prática depois entregar de mão beijada aos privados. Sabe, esta história não é só com o novo banco, chama-se TAP também. E por isso vou terminar com a última palavra. A última palavra que resume esta Comissão Parlamentar de Inquérito, em particular o seu relatório, é o desapontamento. O desapontamento com o Partido Socialista, que dizia que a TAP era estratégica, mas que agora vai privatizar, que dizia que defendia o interesse público, mas soube do negócio Airbus e nada fez, legitimou a posição de David Neilman. Sabia que havia um privilégio da administração e nada fez, apenas o prolongou. E esse desapontamento só não vai por diante mais porque, felizmente, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista não manda nas declarações de voto, não manda nas propostas de alteração, e essas partes vão ser apensas ao relatório para enviar a entidades judiciais, para enviar ao Tribunal de Contas, para enviar às entidades públicas que fiscalizam as contas da TAP e as contas do Estado, felizmente, para garantir que pelo menos há vida para além do Governo e há quem leve a sério a defesa do interesse público. Disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Terminámos a nossa comissão. Mesmo só por uma questão de economia de esforço para com todos os presentes, porque foi muito intenso o trabalho de todos. Uma vez mais, o meu agradecimento a todos os deputados, a todos os grupos parlamentares, aos órgãos de comunicação social, aos serviços, a todos os presentes. Penso que dignificámos a Comissão, dignificámos a Assembleia da República, dignificámos a nossa nação, dignificámos Portugal e, portanto, eu desejo a todos, pelo trabalho que fizemos, que lá está, e, portanto, eu desejo a todos uma muito boa noite a todos e um bom resto de trabalho, visto que nos vamos ainda encontrar na apreciação parlamentar no dia 19. Muito obrigado a todos e uma boa noite para todos. Muito obrigado.